a intervenção ativa do Banco de Portugal. É, mesmo a reunião em que foi, mesmo o afastamento da família do Conselho dos órgãos de administração do PES, foi comunicada formalmente por carta, como é óbvio, mas previamente numa reunião que teve lugar no Banco de Portugal, comigo e com o restante Conselho de Administração. Portanto, se é matéria sobre a qual eu tenho uma, eu diria, uma prova de que não há uma relação epistolar, é essa. Nunca houve, não há, não é a minha forma de trabalhar, quer no interior...
Mas as reuniões com o Dr. Ricardo Salgado no, em janeiro de 2014, onde o Banco de Portugal, o seu governador e o seu vice-governador fizeram afirmações contundentes acerca da incapacidade do BES cumprir os planos determinados por si, não eram suficientes para ter agido mais cedo. E também aproveito para lhe perguntar se já não estava em cima da mesa o afastamento da família Espírito Santo antes do final do primeiro trimestre de 2014.
Eu entreguei 3 atos de jurisprudência que demonstram que, à luz do enquadramento legal da época, o afastamento é uma matéria que implica a compilação de provas. E a compilação de provas foi um processo permanente no banco, e há todo um circuito de questionamento acerca de notícias, acerca de afirmações, e essa reunião de provas tem um momento alto quando um dos membros do Conselho de Administração e da família traz ao Banco de Portugal, já em maio de 2014, a prova de provas que eram factualmente operativas do ponto de vista do afastamento. Essa questão é uma questão vital.
Não estava em cima da mesa, no final do primeiro trimestre de 2014, o afastamento da família Espírito Santo do BES?
O afastamento da família do Espírito Santo do BES foi anunciado no final do primeiro trimestre, pedindo um plano de sucessão e pedindo um plano de saída, que tinha que passar necessariamente pela convocatória de uma Assembleia Geral e tudo o que decorre daí, partindo sempre do princípio de que nós estávamos a fazer uma operação, como disse aliás o Dr. Pedro Machado, puxando ao limite o enquadramento legal existente. Estou completamente tranquilo, o registro é muito claro, foi pena que não o tivessem consultado, porque verificariam que não houve nenhuma complacência nessa matéria, mas houve um grande rigor do ponto de vista da constituição de provas, porque não basta ter sentimentos,
e confirma,
não basta ter indícios.
Confirma, pronto, já confirmou que o afastamento da família Espírito Santo do BES estava em cima da mesa no final do primeiro trimestre de 2014, e pergunto-lhe se confirma que recebeu uma carta de Ricardo Salgado a expor as consequências que, no entender dele, eram extremamente negativas caso o afastamento fosse operado na Assembleia Geral de Abril, aquela Assembleia Geral que acabou de falar.
Não, o que aconteceu... Não, primeira coisa, é muito fácil, depois dos acontecimentos, saber que houve um acontecimento.
Sim, mas eu estou a fazer perguntas objetivas.
Não, eu aceito perfeitamente. O que eu lhe digo é... Estava em curso uma operação de aumento de capital.
Eu já lá vou, eu só estou a perguntar, certo. Tenho que responder às minhas perguntas.
Não, eu respondo. E o Banco de Portugal aceitou que a Assembleia Geral fosse adiada para o final de julho, de forma a permitir que o processo de aumento de capital se concretizasse. E faço notar que nessa época... A reputação do Dr. Ricardo Salgado no mercado era muito superior àquela que ele tinha junto do Banco de Portugal.
Pronto, mas eu perguntei-lhe se confirma que nessa carta que Ricardo Salgado lhe enviou, salvo erro, datada 31 de março...
Não tenho presente, mas sei que existe.
Sim, mas foi nessa época... Se Ricardo Salgado lhe transmite que, caso o afastamento seja operado na Assembleia Geral de Abril... que está em causa a garantia soberana dada pelo Estado angolano, pelo Governo angolano, ao BESA, e se estaria em causa também o aumento de capital. E, por força disso, o Sr. Governador determinou a alteração da Ordem de Trabalho da Assembleia Geral, com a consequência que acabou de relatar. Confirma?
Não, confirmo, mas não são os argumentos do Dr. Ricardo Salgado que convencem o Banco de Portugal.
Mas isso, o que convencem isso, o Banco de Portugal... Isso fica agora ao critério não, de cada um que ajuiza, como nós estamos aqui também a interpretar...
O que convence o Banco de Portugal...
O que é que levou o Sr. Governador a recuar?
Exato. Não, o que me levou a recuar é pura e simplesmente a necessidade de garantir a transição ordeira da instituição para um novo Conselho de Administração, sem pôr em causa a estabilidade financeira. E nós temos que perceber que o Conselho de Administração do BES tinha dois acionistas de referência. Um é o acionista Espírito Santo, o outro acionista era Crédit Agricole, certo? E nós tínhamos dois pilares e estávamos a falar com os dois pilares. O pilar Crédit Agricole podia viver com o adiamento para... Porque o que era importante não era o dia em que a Assembleia Geral ia ter lugar, era a certeza de que havia um plano de sucessão em que a família Espírito Santo ia sair do banco. E desse adiamento não resultou nenhum facto adverso para o banco, porque não foi isso que resultou.
Resultou para quem foi o aumento de capital e ficou lesado.
O aumento de capital teria que ter lugar, ou melhor, o Banco de Portugal não determinou o aumento de capital, fique muito claro. O Banco de Capital...
Mas abriu a porta?
Não.
A partir do momento em que autoriza o adiamento?
Não. O Banco de Portugal, quer autorizasse, quer não autorizasse, o Banco de Portugal exigiu o reforço dos rácios de solvência. E os reforços dos rácios de solvência pode ser alcançado por uma redução dos ativos ponderados, pode ser garantido por um aumento dos capitais próprios. Não é o Banco de Portugal que decide qual é a via que o banco segue. O banco escolhe a via que segue. E depois de escolher a via que segue, tem que se dirigir à autoridade de mercado para requerer da autoridade de mercado a autorização para fazer a emissão. Fico muito claro.
Mas há uma escolha que cai sobre os seus ombros. É que foi o Dr. Carlos Costa que escolheu adiar o afastamento da família Espírito Santo do BES, indexando essa decisão a um aumento de capital.
Isso, não.
Isso é uma decisão...
Peço desculpa. O Governador do Banco de Portugal, tendo em conta que estava no mercado uma operação que não foi determinada pelo Banco de Portugal, tendo em conta que a substituição...
Mas quem é que teve a faca e o queijo na mão para alterar a ordem de trabalho da Assembleia Geral de Maio que adiou o afastamento da família Salgado?
Ouça, é legítimo que haja um aumento de capital e que os subscritores desse aumento de capital não tenham a possibilidade de intervir na Assembleia Geral seguinte para determinar quem são os órgãos de administração.
Doutor Carlos Costa, eu fiz uma pergunta.
Não estou a responder.
Está a responder
assim.
Com outra pergunta. Eu estou-lhe a fazer uma pergunta.
Fomos nós que
foi o Dr. Carlos Costa que autorizou a alteração da ordem de trabalho.
Primeira coisa, o Governador, que eu saiba...
Sim, a administração do Banco de Portugal, pronto.
Por unanimidade...
É, nós entendemos que é assim.
Por unanimidade, as decisões do Conselho de Administração do Banco de Portugal foram sempre por unanimidade. E das únicas decisões que eu tomei de forma autónoma foi a de fazer um relatório de avaliação. Fui eu que tomei a decisão. Segundo, a decisão que tinha... É muito fácil hoje ver ver defeitos na decisão. A decisão tinha uma virtude. Quem é que ia aceitar que tivesse tido lugar uma Assembleia Geral que designa o Conselho de Administração, estando em curso uma subscrição de capital e sem dar oportunidade aos novos acionistas ou aos novos, ou aos ponderadores que resultavam dos acionistas, de participar? Tinham todos os novos acionistas ou os acionistas que participassem, tinham. E nós tínhamos que reservar essa possibilidade, como é óbvio, porque senão estaríamos, por isso simplesmente, a coartar direitos que assistiam a quem tinha ido à subscrição de capital e que não tinha tido possibilidade de participar ou de se fazer representar na Assembleia Geral. Isto é uma questão de equidade entre acionistas.
Não concordando, e também porque não posso estacionar neste tema, há muitos importantes temas pela frente, garantia soberana do Estado angolano, ou BESA, um conjunto de créditos do BESA. Passaram por aqui algumas entidades que disseram que era uma garantia política. Não podia ser de outra forma, porque garantias de Estado são negociadas no plano político. Confirma?
Eu não entro nessa taxonomia. O que eu digo é sempre, é uma garantia dada ao abrigo do enquadramento legal jurídico angolano, que só no quadro do enquadramento jurídico angolano pode ser validada. Do ponto de vista do Banco de Portugal, o Banco de Portugal não tinha que validar a garantia ou não. O que tinha que verificar é se, do ponto de vista prudencial, dispunha da informação, porque não, o que estava em causa com o Banco de Portugal não era a validade da garantia, era se dispunha da informação para saber se aquela garantia podia ser tida em conta para uma equivalência de tratamento em termos de risco. E como não foram entregues ao Banco de Portugal os elementos que eram necessários para o efeito, o Banco de Portugal não pôde, não poderia e não deu essa equivalência, ou seja, não a considerou. Isto não afeta em nada o valor da garantia no quadro jurídico angolano. Isso é uma questão que tem que ser dirimida nos tribunais angolanos e entre quem era o beneficiário da garantia e quem prestou a garantia. E, no limite, cabia ao BNA, que era o supervisor, verificar se a garantia cumpria ou não os requisitos de validade. O Banco de Portugal sobre isso nunca se pronunciou. Fique claro. Apenas se pronunciou se a garantia podia ser tida em consideração para efeitos do ponderador de risco do BES ao BESA. E a resposta foi, por falta de elementos que nos permitam fundamentar a decisão, não pode.
O Banco de Portugal sempre considerou esta garantia como não elegível. A documentação que nos...
Não elegível para efeitos prudenciais. Então, isto não implica...
Isto tem consequências?
Não, não tem nenhuma. Do ponto de vista da ordem jurídica angolana, não tem nenhuma.
Também, mas aquilo que é o impacto do BESA no BES, tinha toda.
Não, o que acontecia pura e simplesmente é que se nós considerássemos elegível, significava que o BES não teria de ter um acréscimo de capital para suportar a exposição.
Mas então como é que demora cerca de 7 meses, 8 meses a esclarecer esta questão que foi fundamental para o colapso do BES?
Não foi fundamental para o colapso do BES, não teve nenhuma influência no colapso do BES, porque a única causa do colapso do BES foi a exposição Eurofin. Foi a causa direta.
Mas quando foi criado o novo banco, esta exposição obesa estava 100% provisionada.
Estava 100%
provisionada. Porque havia uma descrença completa na sua recuperação.
Não, não. Porque, entretanto, no dia 27 de julho, o governador do BNA me comunicou que teriam necessidade de reescalonar o pagamento, e nem a garantia, nem é essa garantia que está em causa. Reescalonar o pagamento do crédito do BES sobre o BESA e, posteriormente, aumentou a incerteza relativamente ao reembolso desse crédito. A garantia em Angola só tem a ver com a solvência do banco em Angola.
Vou fazer a pergunta ao contrário, que é a seguinte. Se no dia 30 de dezembro de 2013 o Estado angolano não tivesse emitido uma garantia soberana, o que é que tinha acontecido ao BES e ao BES?
Se não tivesse emitido a garantia soberana, do ponto de vista da relação do BES com o BESA e relativamente ao crédito, ele continua a ser ponderado como estava a ser. Relativamente ao BESA, e isso é a pergunta que tem que ser feita ao BNA, cabe ao BNA responder se tinha conhecimento dos créditos em cumprimento existentes e se a garantia foi necessária para assegurar a solvência do BESA.
É inegável que o grau de exposição do BES ao BESA, na altura o maior acionista do BES era o BES, o grau de exposição do BES ao BESA, caso não houvesse garantia soberana, era muito superior àquela que foi registada no balanço.
Desculpe, não. A exposição do BES
então, no seu entender, está quase a explicar que a garantia soberana não teve efeito nenhum.
Não, a garantia soberana, se fosse aceita pelo Banco de Portugal, reduzia as exigências de capitais próprios.
Mas o problema é que ela não tem que dizer que não foi aceite, mas também não foi rejeitada. Ela andou ali num limbo durante 7 ou 8 meses.
Desculpe lá, não, o estar no limbo não significa senão que não foi rejeitada. Significa que ela não foi considerada. Enquanto não fizeram prova de que ela era válida, para efeitos prudenciais, ela não foi considerada. E quando, como não foi considerada, significa